No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Bacia do Rio Juruena é alvo de mais de 170 projetos de usinas hidrelétricas. Dados do IBGE apontam que o Pará é o estado mais pardo do Brasil. Parintins adere ao programa Cidade Empreendedora 2024 e Feira da Agricultura Familiar movimenta economia no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que fiscais apreenderam 30 toneladas de açaí congelado irregular nesta quinta-feira. Avaliada em mais de R$328 mil, a mercadoria saía de Belém com destino ao Rio de Janeiro. Gustavo Bozola, coordenador da unidade da Secretaria da Fazenda do Pará, CEFA, responsável pela apreensão, informou que havia indícios de irregularidade no momento da fiscalização e entrega de documentação fiscal. Ainda segundo ele, a outra irregularidade foi quanto à quantidade de açaí transportado. A CEFA informou que as notas fiscais foram desconsideradas e foi lavrado um termo de apreensão e depósito, um TAD, no valor de mais de R$70 mil, referente ao ICMS multa. A empresa que emitiu a nota fiscal foi suspensa do cadastro de contribuintes do Estado. A Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da CEFA, onde ocorreu a apreensão, fica no município de Dom Eliseu, no quilômetro 1481, da rodovia BR-010, no nordeste do Estado. Com informações do G1 Pará. Bacia do Rio Juruena, em Mato Grosso, é alvo de mais de 170 projetos de usinas hidrelétricas. De acordo com o boletim de monitoramento produzido pela Operação Amazônia Nativa, foram inventariados 51 novos empreendimentos nos últimos 5 anos, o que coloca em risco a sociobiodiversidade da região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um boletim de monitoramento de pressões e ameaças de terras indígenas na Bacia do Rio Juruena, produzido pela Operação Amazônia Nativa, a OPAM, aponta que 179 usinas hidrelétricas são projetadas para a região da bacia hidrográfica do Rio Juruena, localizada no noroeste de Mato Grosso, o que representa um aumento de 39,8% em comparação aos dados de 2019, quando foram levantados 128 empreendimentos. A bacia hidrográfica do Rio Juruena é a mais extensa do estado, drenando cerca de 19 milhões de hectares em uma área que abrange 29 municípios. A bacia ainda concentra 23 territórios de mais de uma dezena de povos indígenas. Christian Felipe Rodrigues, geógrafo e autor do relatório, ressalta que desde o ano de 2013, acompanha o surgimento desses empreendimentos, fazendo o armazenamento e análise para entender dinâmicas e fases de licenciamento. Observou-se, então, que desde 2019 até 2023, teve um aumento de 51 projetos hidrelétricos.
Então, a gente vai acompanhando esse surgimento de empreendimentos, de novos empreendimentos, também vem fazendo armazenamento, análise para entender a dinâmica, né, das fases do licenciamento desses empreendimentos. E a partir disso a gente publica relatórios e produtos relacionados ao monitoramento. Então assim, atualmente a bacia do Juruena possui 179 empreendimentos hidrelétricos. No relatório a gente buscou fazer um recorte temporal, né, para verificar o quanto de empreendimento aumentou, né, quantos empreendimentos hidrelétricos foram adicionados à bacia do Juruena, que é uma análise temporal que parte de 2019 até 2023. Então, assim, em 2019, existiam 128 projetos hidrelétricos na bacia e atualmente existem 179. Então, assim, a gente vê que houve um aumento de 51 projetos hidrelétricos, né?
Além das diferentes etapas de implementação, os projetos também se diferenciam pela capacidade energética. As centrais geradoras hidrelétricas CGHS respondem por 46% dos empreendimentos. As pequenas centrais hidrelétricas correspondem a 40% e as usinas hidrelétricas UHE somam 14%. E um dos fatores destacados por Christian Felipe é quanto à celeridade no licenciamento de instalação e construção desses empreendimentos.
A OPAM fez um levantamento em 2022 para entender o tempo que uma CGH aqui em Mato Grosso leva para receber uma licença prévia, né? A licença prévia é a licença que atesta a viabilidade do empreendimento e da licença de instalação. Então, assim, a licença prévia, né, de uma CGH está sendo emitida, por exemplo, num período de 9 meses, né, em média, quer dizer, um período médio de 9 meses. E a licença de instalação, que está relacionada a construção do empreendimento, o empreendedor está recebendo em média de 5 a 3 meses. Então, assim, é um período muito rápido, né, para a CGHs principalmente.
A celeridade e flexibilização faz com que as comunidades tradicionais que utilizam o rio tenham menor participação social, ou seja, são consultados de forma muito rápida, sendo que são os principais afetados, como destaca Christian Felipe.
E assim, essa celeridade nos processos de licenciamento, né, e na simplificação dos estudos ambientais é um problema, porque de certa forma existe uma menor participação social para pensar no desenvolvimento dos projetos hidrelétricos de uma bacia, né, dos corpos hídricos. Essa menor participação social, no caso, né, a gente vê que, por exemplo, as comunidades tradicionais que utilizam os rios, né, muitas das vezes não são consultadas ou têm uma consulta muito rápida para viabilizar esses empreendimentos. Então, essa celeridade, essa flexibilização, ela afasta, de certa forma, essa participação social, né, para pensar esse desenvolvimento hidrelétrico. Isso é um problema, porque as comunidades tradicionais, principalmente, né, que são as comunidades que estão ali no rio, que estão pescando, que utilizam esse pescado, principalmente para sua reprodução social, cultural e econômica também.
A metodologia utilizada no monitoramento envolve a coleta de informações de diversas fontes de dados públicos. A fonte primária de informação é o site da ANEEL, onde é possível realizar consultas processuais dos empreendimentos hidrelétricos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Pará é o estado mais pardo do Brasil. A população parda representa 69% do total no estado. Os detalhes com Lies de Costa.
O Pará é o primeiro estado do Brasil quanto à participação de pessoas pardas em sua população, segundo dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre cor ou raça da população do Brasil. De acordo com o levantamento, 69,87% dos residentes no estado dos paraenses se autodeclaram pardos, o que representa um pouco mais de 10 milhões de pessoas, como explica Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico estadual do Censo 2022, destacando que 3 municípios do estado ficaram entre os 10 com maiores proporções de pessoas pardas no país.
Entre outros recortes, né, tornando público os números sobre as pessoas que se declararam brancas, pretas, pardas, amarelas e indígenas. Então, de acordo com os resultados obtidos, o Pará é o estado do Brasil com a maior participação de pessoas pardas na sua população. Quase 70% dos residentes no estado se autodeclararam, né, da cor parda. Além disso, né, alguns municípios como São João da Ponta, Tracuateu e Augusto Corrêa, todos localizados no nordeste do estado, ficaram entre os 10 municípios do país com maior proporção de pessoas pardas. Jacarecanga também teve um destaque nacional, né? Foi o 13º município do país com maior percentual de população indígena. E em relação às pessoas pretas, 3 municípios do Marajó tiveram destaque em nível estadual: Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure.
Os dados do Censo 2022 mostram que a população parda cresceu 10,8% nos últimos 10 anos, enquanto a população branca cresceu 2,9% e a população preta cresceu 32%. No Pará, o coordenador técnico detalha como a população está dividida nos grupos raciais.
Temos aqui os dados de que a população parda no estado representa próximo de 70%, né, dos residentes. A população branca, próximo de 20%. A população preta, próximo de 10%. A indígena, 0,85%, próximo de 1% da população se declarou indígena. E 0,1% de pessoas se declararam da cor amarela. Então, no estado a gente tem uma predominância, né, da população parda. E outro dado também importante é em relação à distribuição, né, da população por cor ou raça nos municípios do estado.
O Censo 2022 é um importante instrumento para o conhecimento da realidade demográfica do Brasil. Os dados coletados pelo levantamento serão fundamentais para o planejamento de políticas públicas que atendam às necessidades de todos os grupos sociais, incluindo a população parda. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins adere ao programa Cidade Empreendedora 2024.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Câmara dos Deputados aprova a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Os detalhes com Bruno Elander.
Depois de uma década de debates, a Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, dia 21, o projeto de lei 2148 de 2015, que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil através do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. A ideia é criar um limite de emissões de gases do efeito estufa para empresas, e aquelas que ultrapassarem deverão compensar as emissões com a compra de títulos. Por outro lado, as que não atingirem o limite poderão vender as cotas no mercado. O projeto aprovado é praticamente uma compilação de 5 projetos de lei que tratavam sobre o tema desde 2013, entre eles o PL 528 de 2021, do ex-deputado federal Marcelo Ramos, que falou sobre o tema.
O caminho de gerar riqueza a partir da floresta é regulamentando o mercado de crédito de carbono no Brasil e monetizando a capacidade que a floresta tem de absorver gás carbônico da atmosfera. Nós estamos construindo uma alternativa de geração de riqueza a partir da floresta e criando mecanismos para que essa riqueza seja revertida para as populações tradicionais que ocupam a Amazônia mais profunda.
Em resumo, a ideia da lei é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essas precificações. Marcelo Ramos acredita que esse é o pontapé inicial para a geração de riqueza com a floresta em pé.
Eu acho que aí a gente começa a apontar um caminho em que você enfrenta o desmatamento, a agressão contra a floresta amazônica, com comando e controle, com polícia, com fiscalização, com IBAMA, com ICMBio, mas também gerando riqueza a partir da floresta e combatendo a pobreza das populações tradicionais que ocupam a Amazônia.
O projeto foi aprovado por 299 votos a favor e 103 contra e deixou de fora metas de redução de setores do agronegócio. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil seguiu para análise no Senado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins vai aderir ao programa Cidade Empreendedora 2024 pela primeira vez. O projeto é executado pelo Sebrae Amazonas em parceria com as prefeituras. As informações com Neucelino Santarém.
Pela primeira vez, os municípios de Parintins, Beruri, Tefé, Manicoré, Careiro da Várzea, Novo Aripuanã e São Sebastião do Atumã vão aderir ao programa Cidade Empreendedora 2024. O projeto é executado pelo Sebrae Amazonas desde 2023. Em parceria com as prefeituras municipais, para promover o desenvolvimento socioeconômico local a partir das vocações e necessidades de cada território. O programa é dividido em eixos estratégicos adaptados às especificidades de cada município, incluindo gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, marketing territorial, setores econômicos, cooperativismo e crédito, além de inovação e sustentabilidade. Parintins e os demais municípios do interior do Amazonas assinaram o termo de adesão ao Cidade Empreendedora 2024, comprometendo-se a participar integralmente de todas as etapas e ações conforme mapeamento de demandas e soluções elaboradas. Com os 6 novos municípios, o programa Cidade Empreendedora passa a atender 15 localidades. A gerente do escritório do Sebrae de Parintins, Luane Pedreno, destaca a participação do município no Cidade Empreendedora 2024.
Esse ano de 2023, o Amazonas começou a rodar alguns pilotos em alguns municípios. E 2024 foi ampliado o edital para que novos municípios pudessem ter acesso a esse programa. E aí, Parintins, né, nós tivemos aí uma grande conquista, que o prefeito concordou em executar o programa no município. O programa, ele precisa de uma contrapartida da prefeitura, então ele não é um programa gratuito para a prefeitura paga por ele. E o Sebrae contribui da mesma forma que a prefeitura. Então o Cidade Empreendedora em Parintins vai começar em 2024, aí pelo mês de fevereiro no máximo, né? Então é um programa bem completo e com certeza ele vai trazer bons frutos para o município. E dentro dele a gente trabalha todos os segmentos, artesanato, comércio, serviço, produtor rural, com atividades específicas para cada segmento e também buscando aí tornar, né, um ambiente favorável para que essas empresas possam crescer.
Luane ressalta o sucesso do programa nos municípios que já tiveram experiência no projeto empreendedor.
Então, assim, é um programa muito show de bola, rodou esse ano em vários municípios e nós tivemos, assim, municípios que são cases de sucesso, como, por exemplo, Novo Airão, Presidente Figueiredo, tiveram várias atividades no decorrer do ano e que, inclusive, foi tão bom que as prefeituras renovaram o contrato, né? Então, por aí a gente consegue entender a dimensão e a importância do programa Cidade Empreendedora.
O prazo de inscrições para adesão ao programa encerrou na quarta-feira, dia 20 de dezembro. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira da Agricultura Familiar no Careiro movimenta cerca de R$20 mil por semana. A feira recebe apoio logístico e assistência técnica especializada. Acompanhe Wanderleia Oliveira.
Os agricultores familiares do Careiro movimentaram em 2023 pelo menos R$250 mil só nas edições da Feira da Agricultura Familiar, realizada toda sexta-feira. Esta é uma oportunidade para que os pequenos produtores escoem sua produção e recebem apoio logístico e assistência técnica especializada. O responsável pela coordenação da feira, Wesley Moura, afirma que a cada edição, cerca de 41 produtores colocam à venda sua produção.
Graças a Deus, a gente está concluindo uma média por feira de 42 feirantes, né? Isso é muito gratificante. Cada feirante, uma média de R$400 a R$500 por feira.
A estimativa é que a cada semana, pelo menos R$20 mil circula com a venda de produtos. Durante as festas de fim de ano, os agricultores farão uma pausa nas vendas para reorganizar sua produção. O coordenador destaca que o planejamento para 2024 já está em andamento.
A segunda sexta-feira de janeiro, nós vamos fazer uma reunião com todos os feirantes e mostrar a programação de 2024. Já está montada, já está pronta. Com certeza vai ser esse sucesso que é agora também.
Os produtores que queiram participar da feira devem realizar cadastro no Departamento de Organização Comunitária a partir do dia 8 de janeiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. Um breve balanço do ano para os indígenas. Qualquer análise parte de um ponto de vista, Seu resultado pode ser imaginado como um copo que contém metade de água. Um pessimista diria que ele está metade vazio. Um otimista, que está metade cheio. Isso se aplica na análise da luta pelos respeitos aos direitos indígenas neste ano que finda. Começamos pelo julgamento mais importante deste século, o marco temporal. Essa tese, que foi criada pelos ruralistas, defende que apenas as áreas ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988 podem ser consideradas terras indígenas, não importando o motivo pelo qual os indígenas não as estavam ocupando. Isso foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo o Congresso Nacional tendo derrubado o veto do presidente da República e editado a lei do marco temporal, o Supremo Tribunal Federal deve manter sua posição de que é inconstitucional e, portanto, a lei nesse ponto não vai vigorar. Pode-se dizer que o copo está meio cheio. Por outro lado, essa lei estabelece que os ocupantes não indígenas possam ficar ocupando a terra até a indenização. Na prática, isso pode demorar anos até que se estabeleça qual o valor da indenização e se efetue o pagamento. Portanto, nesse caso, o copo está meio vazio. Sobre a possibilidade de se adentrar no território dos isolados, o veto à lei do marco temporal não vigorou. Portanto, os indígenas isolados podem continuar a viver da maneira como querem e nós temos o dever de não perturbá-los. O copo ficou meio cheio. Outra importante conquista foi a desintrusão de terras indígenas. Yanomami, em Roraima e Amazonas, e a Piterewa, no Pará, continuam com a desintrusão. E o Alto Rio Guamá, no Pará também, já foi finalizada. A luta dos povos indígenas deve continuar o próximo ano para que as várias terras ainda não ocupadas por quem não deveria estar lá tenha continuidade. Porém, a desintrusão de apenas essas 3 terras indígenas é pouco. O copo está meio vazio. Enfim, essa breve análise indica que prevalece o ditado popular que diz que a luta continua. Alguns passos importantes foram dados, mas a resistência do agronegócio em continuar impondo a visão colonialista demonstra que nossa sociedade dominante ainda não aprendeu a conviver com os povos originários, apesar de 523 anos de relacionamento. Sigamos na luta. Feliz Natal.
E antes de encerrarmos a edição desta sexta-feira, a equipe da Rede de Notícias da Amazônia deseja a você e sua família ligadinhos com a gente do outro lado do rádio um santo e abençoado Natal, assim como aos demais colaboradores das emissoras sócias da RN. Encerra aqui a edição de número 3.869 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Bruno Elander, Daniela Pantoja, Liege Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite, um excelente final de semana e, mais uma vez, um Feliz Natal!